Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, quero manifestar inicialmente a minha satisfação de falar sobre a sua presidência, porque eu falo de um tema que lhe interessa muito, que é como anda a economia brasileira. Nós estamos acompanhando pelos jornais que o presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, presidente do BNDES ou enviados por eles, estão rodando o mundo em busca de investimentos estrangeiros no país. Só podemos apoiar, parabenizar, ainda que lamentando um pouco que tenham demorado para fazer isso. Mas a satisfação de vê-los fazendo isso não é maior do que a preocupação dos resultados que terão. Quando nós lemos, senadora Ana Amélia, a mídia internacional financeira econômica, revistas, jornais, quando conversamos, afinal de contas, senadores, nós temos contatos internacionais. Eu, particularmente, pelos 6 anos em um banco internacional onde trabalhei, nós sentimos uma desconfiança muito grande em relação à economia brasileira nos tempos de hoje. 2 anos atrás, quase, eu falei aqui e publiquei um documento que está à disposição de todos no site que eu tenho no Senado, um documento que dizia a economia está bem, mas não vai bem. E aí listava 15 pontos que ameaçavam a economia em algum momento do futuro, que podia ser 2, 5, 10, mas aconteceria. Como aconteceu na Espanha, que não faz muito vivia comprando terras e praias inteiras do Brasil. Como aconteceu com Portugal, que investia no Brasil. Como aconteceu com a Grécia, que era uma economia dinâmica. Como aconteceu com a Argentina, algum tempo atrás. Aliás, por coincidência, eu vou citando esses nomes, vou vendo. Grécia, Argentina, Espanha, tudo país que teve Olimpíadas. Deve ser uma coincidência. O fato é que esses países tiveram a sua ascensão e suas quedas. Certamente, por falta dos governos levar em conta os alertas, levar em conta as críticas que eram feitas de que estavam caminhando sobre um solo frágil. Um dia, senadora Ana Amélia, eu acho que a presidenta Dilma vai ter que pedir, que lamentar muito não ter escutado críticas, não ter escutado alertas. Porque nada destrói mais um governo do que a combinação da arrogância com a bajulação e a autobajulação. Quando você passa a acreditar que as coisas estão tão bem que não procura corrigir o andamento, isso é um sinal claro de desastre mais adiante. Eu lamento que a presidenta não chame para conversar os economistas que são críticos, até para ela mostrar que está tudo muito bem. Eu lamento que ela não ouça a oposição. Eu lamento que ela não ouça pessoas da base de apoio que têm feito críticas. Eu sou um deles. Como alertas, não se ouve. Aquele documento que eu fiz, eu estou reescrevendo, e o título já não vai ser mais A Economia Está Bem, Mas Não Vai Bem. O título vai ser A Economia Já Não Está Bem e Poderá Ir Pior. Quando nós observamos que o governo não pensa a longo prazo e o mercado internacional pensa a longo prazo, essa é uma diferença fundamental. O investidor estrangeiro, ele não olha o imediato de que a venda de automóvel aumentou. Eles olham o longo prazo de como é que estão as estradas, de se aumentou por causa da eficiência ou por causa da isenção fiscal. Eles olham como é que estão os portos, como é que estão os aeroportos, como é que está todo o conjunto da infraestrutura. Eles olham, sobretudo, como é que está a solidez da política econômica. E quando uma política econômica está sólida, não precisa de pacotes. E nós temos tido um pacote a cada 2, 3 meses. Prova de que não há uma solidez na política econômica. É isso que lá fora eles olham quando eles decidem investir em um lugar ou outro. Nós precisamos continuar alertando a presidenta. Hoje, quando eu ouço, converso e leio, eu sinto que México, Colômbia, Peru e Chile hoje atraem mais capital, talvez não na quantidade, porque são países menores, sobretudo Chile e Peru, do que o Brasil, porque passam mais confiança. Eles passam mais confiança porque a política fiscal foi resolvida, porque a política cambial não precisa de intervenções diárias, não trabalha com o câmbio, que é quase fixo. A gente fala que o câmbio brasileiro é flexível, mas não é. Ele é quase fixo pela intervenção diária do Banco Central, não permitindo que passe de uma certa banda. Eles olham como é que está a situação monetária e a inflação no Brasil. É coisa séria. Não se quer ouvir isso, mas é coisa séria. Chega um ponto tal que, quando a gente descobre, a inflação estoura. Inflação, ela não vai subindo aos pouquinhos por toda a vida. Ela vai subindo aos pouquinhos até que um dia ela dá um salto. E aí fica difícil de corrigir. Nós não estamos trabalhando as bases de sustentação da economia com a seriedade do longo prazo necessário. E uma das provas disso é essa antecipação da campanha eleitoral presidencial. Ao antecipar a campanha presidencial, o Brasil passou um recado ao mundo. Nossa economia vai ficar subordinada à campanha eleitoral de daqui a um ano e meio. Lá fora eles estão vendo isso. Eles não conseguem entender por que que houve essa antecipação, mas eles começam a casar essa antecipação com a isenção fiscal, com a redução da tarifa de energia elétrica, com medidas de curtíssimo prazo para satisfazer o imediato e que vão trazer um preço altíssimo no futuro. A redução das tarifas elétricas, claro que temos que comemorar nós de hoje, mas as gerações futuras talvez tenham que pagar um alto preço, porque nós, em vez de investirmos em fontes alternativas de energia, como o seu Rio Grande do Sul tenta fazer, nós estamos insistindo na velha forma de produzir energia elétrica. E em vez de uma grande campanha de redução do consumo, nós estamos incentivando o aumento do consumo. E não me digam, como eu recebi a acusação, de que nós queremos que os pobres não usem energia elétrica. Não, fizessem duas tarifas, uma bem alta para os ricos e até zero para os pobres. Mas a média, cair 20%, é uma temeridade. Tudo para beneficiar o imediato, sacrificando o longo prazo. Eu lamento que a gente não vê, do ponto de vista do governo federal atual, desde o presidente Lula, a insistência, nós não vemos o desejo de ouvir críticas, de ouvir alertas. Ao contrário, começam a dizer que quem critica não é brasileiro. A velha ideia do ame ou deixe, que eu recebo no meu Twitter todos os dias quando faço algum alerta sobre algum ponto que me parece preocupante, que eu quero que seja corrigido, que eu não quero que vá para o desastre. E poderemos estar caminhando para isso, como outros países já caminharam, por falta de percepção dos governos da época e por falta de ouvirem os críticos, de ouvirem os que alertam, estando dentro da base do governo. Eu venho aqui manifestar essa preocupação muito grande. Esse roadshow, como dizem em inglês, essa rodada, esse show de rodada dos dirigentes da economia brasileira em busca de capital financeiro, não está entusiasmando o mercado. E ao não entusiasmar o mercado, é um sinal de que nós precisamos tomar algumas medidas. Talvez uma medida não seja buscar mais capital estrangeiro, mas seja fazer com que não precisemos dele. O problema é que nós não estamos fazendo o que é necessário para não precisar dele e nem estamos fazendo o que é necessário para recebê-los. Estamos no pior do mundo, a médio e longo prazo. Fica aqui, mais uma vez, esse alerta, senadora, e dizendo que o título do que eu sempre falo vai mudar. Já não vai ser mais a economia está bem, mas não vai bem. Vai ser a economia já não está bem e pode ir pior se o governo não despertar, fazendo esse ouvido de que não quer ouvir críticas, fazendo essa autobajulação, que é a maior tragédia em um governante, achar que tudo vai bem. E todos que levantam dúvidas, críticas e alertas são loucos, debimentais ou não brasileiros. Nem mesmo de oposição são, porque os de oposição são brasileiros também. Mas são interessados em que as coisas funcionem e deem certo. E não estamos caminhando para dar certo. Nós estamos caminhando para dar errado. Talvez demorando 2, 5, talvez mais anos ainda. Não vou dar prazo. Mas o Brasil merece ser pensado no longo prazo e não no prazo da próxima eleição. É isso, senhora presidente, que eu tinha para colocar. Vamos colocar o Brasil pensando no longo prazo e vamos agir preocupado com o longo prazo, embora afinando no curto prazo o que for preciso. É isso, senhora presidente.
Caro senador Cristóvão Buarque, mais ajuda o governo quem é capaz de ter essa visão crítica, séria, responsável, madura, do que a bajulação. E seria muito benéfico para o país se essas críticas fossem observadas. Agora há pouco nós tivemos um debate muito rico sobre a presidência do senador Jorge Viana na reforma do Código Penal. Eu não faço parte dela, mas dois especialistas na área da penal foram lá apresentar pontos divergentes, num clima de tanta veemência que no início pareceu uma verdadeira guerra, não só verbal, mas uma guerra de antagonismo sobre uma matéria tão complexa quanto a questão penal. E ao final, depois de os autores e os criticados ouvirem as críticas de maneira extremamente civilizada, chegou-se a um termo extremamente maduro e extremamente colaborativo e construtivo para que o Brasil tenha nas mãos de um competente senador, o senador Pedro Taques, que é o relator do Código Penal, um caminho extremamente real de construir um código adaptado ao século XXI, às mudanças que a sociedade brasileira teve. Então, o que Vossa Senhoria faz é um pouco do que aconteceu hoje pela manhã, mas que o governo deveria prestar atenção, porque o seu objetivo, como de todos nós aqui, é de ajudar, não é de destruir.
Eu agradeço muito, queria dizer, aproveitando aqui a presença do senador Jorge Viana, eu quero lembrar que durante o governo do presidente Fernando Henrique, ele fez o possível para ter conversa com as oposições. Eu fui intermediário dele para conversar com Lula e acredito que o senador Jorge Viana, não tenho certeza, senador Jorge Viana, mas é bem possível que também tenha sido, várias vezes. Hoje a gente vê é uma agressão contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que merece crítica, sim. Nós não somos da sua base de apoio. Mas não descaracterizar, não ignorar o que foi feito, não passar a ideia que tudo está começando agora e que tudo vai às mil maravilhas. O Brasil vive um grave erro, um grave risco, que é interessante. Quando as economias estão em crise, o otimismo é fundamental para subir. Mas quando as economias estão no auge, o otimismo é uma tragédia que leva a cair. Nós temos que ser otimista quando está por baixo para tentar subir. Quando está por cima, a gente tem que ser pessimista, cuidadoso, para evitar cair.
Prudente.
E não estamos sendo. Estamos no otimismo muito perigoso.